Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Naquele momento bateram à porta. Vamos entrando, disse o marceneiro, ainda sem forças para se pôr de pé. Aí então entrou na oficina um velhinho muito vivo que se chamava Gepeto, mas os rapazes do bairro, quando queriam enfurecê-lo, chamavam-no apenas pelo apelido de Pamonha, por causa de sua peruca amarela que lembrava muito aquele angu de milho. Gepeto era bem enfezado, ai de quem o chamasse de Pamonha. Tornava-se de repente uma fera e não havia modo de contê-lo. Bom dia, mestre Antônio, disse Gepeto. Que faz aí sentado no chão? Estou ensinando tabuada às formigas. Bom proveito, disse Gepeto. Que o traz aqui, compadre Gepeto? As pernas. Mas saiba, mestre Antônio, que venho aqui para lhe pedir um favor. Pois aqui estou, pronto para servi-lo, replicou o marceneiro, pondo-se de joelhos. Tive hoje uma ideia na cachola. Diga lá. Pensei em fabricar para mim mesmo um boneco de madeira, mas um boneco maravilhoso, que saiba dançar, lutar esgrima e dar saltos mortais. Com esse boneco, quero dar a volta ao mundo, em busca de um pedaço de pão e um copo de vinho. Que lhe parece? Muito bem, Pamonha, gritou a vozinha de sempre, que não se sabia de onde vinha. Ao sentir que o chamavam de Pamonha, o compadre Gepeto ficou vermelho como um pimentão de tanta raiva e, virando-se para o marceneiro, disse enfurecido: Por que me ofende? Quem o ofendeu? Você me chamou de Pamonha, mas não fui eu. Está achando que fui eu? Pois eu digo que foi você sim. Não fui eu, foi sim, não fui, foi. Acalorando-se cada vez mais, passaram das palavras aos fatos e, agarrando-se pelos cabelos, andaram se arranhando, se mordendo e se engalfinhando. Terminado o combate, Mestre Antônio viu em suas mãos a peruca amarela de Gepeto, e Gepeto percebeu que tinha nos dentes a peruca grisalha do marceneiro. Devolve a minha peruca, gritou o mestre Antônio. Pois devolve a minha para fazermos as pazes. Os dois velhos, depois de haver cada um recuperado a própria peruca, apertaram as mãos e juraram permanecer bons amigos para o resto da vida. Então, compadre Gepeto, disse o marceneiro em sinal de paz refeita. Qual é o favor que você quer de mim? Quero um pedaço de madeira para fabricar meu fantoche. Você me dá? Mestre Antônio, todo contente, foi logo apanhar da bancada aquele pedaço de pau que lhe causara tamanho pavor. Mas quando foi entregá-lo ao amigo, o pedaço de pau deu um safanão e, soltando-se violentamente de suas mãos, bateu com força nas fracas canelinhas de Gepeto. Ah, é com essa generosidade, mestre Antônio, que você oferece as suas coisas? Quase me aleijou. Juro que não fui eu. Então será que fui eu? A culpa é toda daquele pedaço de pau. Sei que é dele, mas foi você quem me bateu com ele nas pernas. Não fui eu, não. Mentiroso. Gepeto, não me ofenda, senão vou chamá-lo de Pamonha. Seu asno, seu Pamonha. Jumento, Pamonha. Seu macaco feio, seu Pamonha. Ao ser chamado de Pamonha, na terceira vez, Gepeto perdeu o brilho dos olhos, avançou sobre o marceneiro e trocaram uma imensidade de impropérios. Terminada a batalha, Mestre Antônio estava com dois arranhões a mais no nariz e Gepeto com dois botões a menos no casaco. Dessa forma, achando as contas emparelhadas, voltaram a apertar as mãos e juraram permanecer bons amigos por toda a vida. Então Gepeto tomou consigo o belo pedaço de pau, e, agradecendo a Mestre Antônio, voltou mancando para casa. Este trecho que vocês ouviram é o capítulo 2 de As Aventuras de Pinóquio, do italiano Carlo Collodi, e tem tradução de Ivo Barroso na edição da Cosac Naif. A novela do Boneco de Madeira teve início em 1881, num jornal semanal em Florença, sob o nome de A História de um Boneco. Ele se viu enforcado no capítulo final. Acontece, porém, o mesmo que nas novelas atuais. O personagem agradou tanto o público que o editor pediu a Collodi que o ressuscitasse. Assim, Pinóquio ganhou mais 20 capítulos e mudou de nome. Até hoje, mais de 100 anos depois, a história ainda é recontada, embora poucos conheçam o texto original. O autor se dedicava à comédia, possível de ser percebida num diálogo lido, e à política, numa Itália que tendia à perda da liberdade. Desta forma, o boneco encarna um inconformista transgressor, mas que paga por seus atos. Para Ítalo Calvino, Pinóquio preenche na literatura italiana a falta do romance picaresco e do fantástico. Este foi As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.